Meio-dia 2, uma boa tarde a você. Sexta-feira, 29 de abril de 2022. Você acompanha a partir de agora pela UFM boletim informativo sobre a paralisação dos servidores estaduais. Servidores técnico-administrativos e professores da UEL também aderiram à paralisação. Portanto, hoje não teremos o programa Revista do Meio-Dia e concentraremos as informações na cobertura da mobilização em apoio ao movimento. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Direção-geral da UEL-FM, Edir Pedro. Categoria se une aos demais servidores do Estado para reivindicar reposição de perdas salariais, tratamento isonômico entre as categorias e relembrar o massacre do Centro Cívico, ocorrido em 2015. De acordo com o Sindipro Aduel, Sindicato dos Professores da UEL, com a não reposição da inflação nos últimos anos, defasagem nos salários é de 35,5%. Para a Suel Sindicato, entidade representativa dos técnico-administrativos, a defasagem chega a 34%. Os servidores se concentraram pela manhã na Praça 19 de Dezembro, em Curitiba. A jornalista Elza Caldeira, da Asuel Sindicato, está em Curitiba e acompanhou toda a movimentação pela manhã e preparou um material especial para a UEL-FM.
Olá, ouvintes da Rádio UEL-FM, eu sou a Elza Caldeira e nós estamos aqui em Curitiba participando juntamente com os sindicatos de Londrina, a Suel Sindicato, também o Sindipro Aduel, a PP Sindicato, da grande caravana, né, para participar do ato 29 de abril, que marca um massacre há 7 anos atrás e também para o lançamento da campanha salarial pela data base dos servidores públicos do Paraná. Vamos começar aqui a nossa entrevista com o Marcelo Seabra, ele que é presidente da Suel Sindicato. Marcelo, qual a importância desse movimento hoje aqui na capital?
Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com os ouvintes, lembrando que faz 7 anos que nós estivemos aqui, que o governo do estado nos recebeu com bombas, gás lacrimogêneo, balas de borracha, enfim, fomos covardemente agredidos pelo governo. E, ao que parece, a postura não mudou. Naquela época era o governador Beto Richa, hoje nós temos o Ratinho, mas a postura do governo permanece sendo a mesma. E nós vamos continuar reivindicando direito dos trabalhadores, direito dos servidores, de pleitear a sua data base, afinal de contas, já estamos há 6 anos sem reposição salarial, fazendo um total já de 34% de defasagem. E nós vamos estar no dia de hoje lembrando aquele massacre que ocorreu aqui, mas também acreditando que a gente vai conseguir reverter essa situação. O governo é o mesmo no que diz respeito à postura, mas os servidores também estão determinados e nada mudou nesse período em relação à nossa determinação em lutar pelos direitos dos trabalhadores. Vamos continuar aqui reivindicando, pleiteando, porque é um direito de todos.
Marcelo, a grande questão aqui é a questão a situação da defasagem salarial dos servidores, né, que já ultrapassa mais de 30%. E a expectativa dos servidores aqui é que haja a negociação, né?
Sim, como eu disse, o governo tem se mostrado intransigente durante todos esses anos. A gente não tem visto uma vontade em negociar, mas nós vamos está dando início a essa nossa campanha salarial, e agora no finalzinho de abril, início de maio, e esperamos conseguir com que haja a abertura do diálogo, primeiramente com o governo do estado, e a possibilidade que ele apresente algum índice para as categorias. Lembrando que, mais uma vez, que a defasagem já ultrapassa os 30%.
Agradecer ao Marcelo Seabra, né, que conversou com a gente aqui. E agora falar com o Ronaldo Gaspar, ele que é presidente do Sindipro Aduel e também participando hoje aqui em Curitiba com a sua categoria aqui no protesto do 29. Ronaldo, importante este evento que lembra muita coisa e também marca um recomeço, né?
Olá, Elza, olá, ouvintes. Sim, é muito importante porque o 29 de abril é uma marca negativa aqui do estado do Paraná, à medida que o governo do estado reprimiu os servidores, violou direitos humanos fundamentais numa luta dos servidores contra a retirada dos seus direitos. Então hoje é um dia de rememorar essa luta e de tentarmos virar um pouco a página das categorias, da luta dos servidores de lá para cá, que nós temos, infelizmente, acumulado algumas derrotas. O governo tem nos imposto retirada de direitos e nós queremos, com o dia de hoje, marcar uma virada e retomar a luta das categorias, retomar as grandes manifestações e, assim, conquistarmos direitos, especialmente a nossa reposição salarial.
A gente vem aí saindo de uma pandemia onde os protestos praticamente nem ocorreram, né? Pararam de ocorrer por causa da pandemia, né, Ronaldo? Aí você acredita que agora é hora do pessoal vir para a rua de novo, tomar força de novo para lutar pelos direitos?
Sim, embora a pandemia não tenha propriamente acabado, mas ela já deu uma boa arrefecida e com isso nós precisamos tomar as ruas. Nos últimos anos, nós vimos segmentos contrários aos direitos dos trabalhadores tomando as ruas. Segmentos que se alinharam com uma pauta governista contrária aos nossos interesses. Então, nós precisamos retomar o espaço da rua, precisamos retomar as mobilizações, precisamos nos fortalecer, porque nos próximos anos, as lutas serão duras e nós não podemos abaixar a cabeça. Temos que ter ciência de que sem mobilização, sem organização e ocupação dos espaços de trabalho e da rua, nós não teremos condição de impor aquilo que nós não só queremos, mas nos é direito, porque o governo nos tem retirado, que são os nossos direitos e as nossas demandas salariais.
Porque 35% é muita coisa, né? Diante de um país com inflação gigantesca, né, Ronaldo?
Sim, toda a categoria, todos os trabalhadores estão sentindo o resultado dessa política governamental que tem levado ao desemprego, ao rebaixamento salarial e à fome. No caso dos servidores públicos, nós estamos praticamente há 6 anos sem reposição salarial. Então, 36% afeta a vida de qualquer trabalhador, de qualquer pessoa e, portanto, também dos servidores públicos. O que nós queremos não é aumento, é apenas a reposição daquilo que nos é devido. Uma inflação de 1,75%, como é a prévia de abril, nós vamos chegar no final do ano com uma defasagem de 57% e isso é inadmissível.
E agora nós vamos conversar com a Valquíria Mazeto, ela que é presidente da APP Estadual. Valquíria, é um prazer receber você aqui no programa da Rádio Universidade. Você participando hoje aqui em uma caravana de todo o estado, né, Valquíria? Qual que é a adesão que você acha que está vindo para cá hoje?
Olha, a nossa expectativa aqui é de que a gente tenha aproximadamente 2 a 3 mil pessoas. É um número significativo se considerarmos que estamos na pandemia e é o primeiro ato nosso dentro desse período ainda de pandemia. Nós evitamos atos grandes durante o pico da doença, então agora a gente vai conseguindo juntar de volta nosso povo na rua, que é o nosso lugar de luta, né? Esses 2 anos nós fomos muito penalizados com as retiradas de direitos e a nossa impossibilidade de estar na rua como a gente sabe fazer, né? Vir para cá, fazer pressão, né? Fazer as ações mais fortes quando necessárias, e nossa pauta ficou muito prejudicada por essa condição da pandemia e impossibilidade de estar na rua. Então, quero saudar também todos os companheiros e companheiras da UEL, os professores, os técnicos que estão sempre na luta, e dizer que estamos aqui hoje pela data base, que é a pauta que nos unifica, tanto os servidores da educação básica quanto do ensino superior e outras secretarias, todas as secretarias de Estado, né? 3% é uma vergonha a reposição feita pelo Estado em janeiro. Tem aí mais uma dívida de 34%. A lei eleitoral restringe o período, a reposição dos últimos 12 meses, mas nós queremos, então, a outra parcela que ficou de 2016 e, no mínimo, a data base deste ano atualizada, porque o resto nós continuaremos cobrando do Estado, assim como todos os sindicatos entraram no judiciário e na pressão aí com o governador. E também explicitar, né, tudo aquilo que as universidades estão passando, nós da educação básica estamos passando, no desmonte da nossa condição de trabalho, o ataque à educação pública. Então, além da data base, outras pautas vêm para a rua, para denúncia, para que a população saiba o que é que está acontecendo, principalmente nesse ano eleitoral, que a gente precisa tirar esse governador que não tem feito bem para as políticas públicas deste estado.
Bom, diante de tudo isso, a expectativa hoje é que isso sirva como uma pressão para que o governo do estado, pelo menos, abra as negociações, né?
Exatamente. A gente tem pedido, protocolado, né, no fórum das entidades sindicais. Pouca resposta temos tido com relação à data base. Então, nós vamos ter hoje uma reunião com o secretário de Administração e Previdência para levar novamente essa pauta à mesa e ver se a gente consegue avanços. E aí que em maio, que é o nosso mês da data base, possa ser aplicado então a data base relativa a esse ano e o que tem pendente aí de 2016.
Muito obrigada, Valdeira.
Imagina, ficamos à disposição, querida.
Vamos conversar aqui com mais um servidor público, ele que veio lá de Maringá. Qual que é o seu nome completo?
Luiz Cláudio da Silva, Sintemar Maringá. Sintemar, Sindicato dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino de Maringá.
E Maringá participando, vieram em caravana, né? Importante esse evento hoje aqui em Curitiba.
Muito importante nós retomarmos as nossas lutas. Já estávamos sentindo falta desse calor, porque o governo tem aproveitado a pandemia e mandado o rolo compressor em cima do servidor público. Se nós não tivermos resistência, o governo passa com tudo e privatiza e acaba com o serviço público para a população, e a população fica à mercê, à míngua, às margens da sociedade, porque os mais pobres sempre são desprestigiados aí com serviços do poder público.
Lá em Maringá, como é que está a situação lá da universidade? Conta para nós.
Em Maringá hoje, nós fechamos os portões, a Universidade de Maringá está concentrando, está fazendo a sua audiência pública sobre a LGU, a Lei Geral das Universidades. Então está toda concentrada no restaurante universitário, e a luta não só aqui em Curitiba com representantes de Maringá, mas em Maringá com toda a categoria voltada aí a essa LGU, que também é um outro massacre que o governo Ratinho Júnior vem impondo às universidades nesse momento.
E como que vocês estão fazendo esse enfrentamento lá com essa, com a luta pela data base que começa agora, né? E com esse reajuste de 3% diante de uma inflação que já supera os 34%.
A data base parece estar virando uma piada para o governo, porque, ou para nós, porque o governo está fazendo uma sacanagem com os servidores. Nós estamos com uma falta de reposição, já chegando a 34%, com uma perspectiva de chegar a 36% até final de maio, e o governo nos ofereceu 3%. Eu acho que ele tá desfazendo, o servidor está fazendo chacota já, isso já virou piada. E nós vamos para a luta, nós estamos aqui, nós vamos reforçar o nosso trabalho, a nossa luta é contínua e nós não podemos esmorecer, porque nós baixarmos a guarda, o governo vem para cima com toda a sua máquina, atravessando e impondo aos servidores coisas que deixam a gente sem condições até de se alimentar nesse momento.
Muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado eu, e estamos aí na luta sempre.
E agora nós vamos conversar, participando aqui também da manifestação, de mais um servidor público. Dessa vez ele representa a segurança, setores da segurança pública, que também está na luta, né, pela data base, pela reposição. Qual que é o seu nome completo e qual instituição você representa?
Bom dia, eu sou Paulo Zencusco, sou perito criminal, represento aqui a Polícia Científica, eu sou vice-presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais e Auxiliares do Paraná.
E qual que é a principal luta de vocês hoje?
A nossa luta é uma luta conjunta com todos os servidores públicos pela reposição inflacionária que nós não temos recebido desde 2016, o que tem acarretado graves problemas, inclusive de subsistência para os servidores, né, afetando a sociedade como um todo, porque servidor público não é investidor. Servidor público gasta no mercadinho, gasta no posto de gasolina, no restaurante, na comunidade. Nós ajudamos também a manter o giro da economia. E quando nós não temos esse poder de compra, tem gente que não consegue ter carro, não consegue ter uma moto, não consegue comer fora. Então vai afetando todo mundo, toda a cadeia econômica é afetada com a nossa luta. E o que nós pedimos é um pouco de dignidade para manter o nosso poder de compra, para que a gente possa ter uma vida de qualidade, uma luta, uma jornada honesta e que possamos apenas trabalhar, que é o que a gente quer. Nós, servidores públicos, viemos, passamos no concurso e queremos trabalhar e é somente isso.
Além da questão salarial, quais são as outras pautas que vocês reivindicam?
Hoje a Polícia Científica, ela é o penúltimo estado em relação de número de peritos pela população. Então nós temos uma situação caótica aqui no Paraná. Perdemos de 26 estados, né? Então é muito complicado, apesar de termos uma alta produtividade, até já divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, os servidores estão esgotados, estão cansados. Nós percorremos trechos de 200 quilômetros para fazer um atendimento, quando deveriam haver novas unidades e mais servidores para ajudar a compor e não ficar exagerando e cobrando hora extra para cumprir as escalas de alguns lugares por falta de pessoal.
Concurso público, então?
Concurso público também, Nós temos aberto e precisamos urgentemente de contratações.
Expectativa, então, é que o protesto abra portas para negociação.
Essa é a nossa expectativa. Espero que o governo comece a valorizar mais os servidores públicos, em especial aqueles da segurança pública e da carreira dos peritos oficiais.
A jornalista Elza Caldeira, da Suel Sindicato, que está em Curitiba e colaborou com a UEL FM. Nossos agradecimentos a Elza Caldeira. Agora vamos saber sobre a mobilização aqui na Universidade Estadual de Londrina. As informações com Patrícia Zanin.
A Suel Sindicato fez piquete nas três entradas do campus hoje de manhã e em seguida um arrastão em centros de estudo e órgãos da UEL. Segundo o diretor tesoureiro da Suel, Arnaldo Melo, o objetivo foi conscientizar quem estava vindo para a universidade sobre as reivindicações de servidores e professores. Novos piquetes estão programados para logo mais 1 da tarde e também para 6 da tarde. Melo explica sobre os serviços essenciais que não podem interromper as atividades, como, por exemplo, o Hospital Universitário, o Ambulatório do Hospital de Clínicas e a Clínica Odontológica para Urgência e Emergência.
Nos surpreendeu, né, a adesão. O campus da UEL teve uma paralisação de serviços não essenciais de 100%, ou seja, os serviços essenciais não pode parar, né? Fazendo escola tem lá desenvolvimento de sementes, de animais, etc. Então, esse não pode parar. O CCB também tem essas questões. Então, o serviço não essencial, 100% parado. Serviços essenciais, continua o atendimento, mas só aquele atendimento que não pode ser paralisado mesmo. O outros atendimento, hoje, tudo parado.
E vamos fazer um giro aqui no campus, né? Tem o Centro Odontológico, a Clínica Odontológica Universitária, COU, que do ladinho da Clínica Odontológica funciona o Ambulatório do Hospital de Clínicas. Esses são considerados serviços essenciais.
Isso, serviços essenciais, né? A Clínica Odontológica, ela atende emergência da nossa sociedade londrinense e região. E o HC também atende, não é um hospital de clínicas, mas atende Londrina e região. Por conta do respeito aos pacientes que vêm de fora de Londrina, inclusive de Londrina também, mas não pode adiar o seu atendimento como gestante de alto risco, entre outros, continuaram fazendo esse atendimento. Mas eles estão fazendo um ato de conscientização da sociedade de o quanto é necessário este serviço para a sociedade. A sociedade, às vezes, não sabe do quanto é importante esse tipo de trabalho do Hospital de Clínicas, do COU, né? E, inclusive, o Hospital de Clínica é parte do HU, que é um hospital também que não pode parar de forma nenhuma. Agora mesmo, a lotação do HU está em 100%, né? Muito pessoal, muita gente com gripe, com Covid, né? A Covid não acabou. Então, por conta disso, eles estão fazendo só a conscientização da sociedade, né? Aderiram de uma forma assim pacífica e só faz a conscientização de que esses serviços são essenciais e que não está havendo um respeito do governo com esses trabalhadores e que a sociedade perece se caso esse serviço uma hora vier a sofrer uma paralisação de 100%.
Vocês fizeram no início da manhã piquetes, né? Em pelo menos 2 entradas da universidade, também depois um arrastão.
Isso, nós fizemos uma panfletagem de conscientização na entrada do campus, né? Em todas as entradas do campus, 3 entradas que tem no campus e que foram fechadas para conscientização do pessoal que aqui circulam.
Quais são as entradas específicas?
Do HC, a entrada da Castelo Branco e uma entrada que tem aqui abaixo da reitoria, né? Então são essas três entradas. E depois foi passado pelos setores aonde são os serviços essenciais para fazer a conscientização desse tipo de trabalho.
E esse arrastão, como é que funcionou, Arnaldo?
Esse arrastão, ele é para passar por aqueles funcionários, aquelas pessoas, como no hospital veterinário, por exemplo, para conscientização de que esses serviços são essenciais para toda a comunidade londrinense e região e que a gente respeita, não faz a paralisação, mas vai lá para fazer a conscientização desse pessoal.
Agora, no começo da tarde, o que está programado, Arnaldo?
Às 13 horas vai ter novamente uma panfletagem nas entradas do campus e depois outro arrastão de conscientização e está previsto também para 18 horas esse mesmo movimento.
Diretor tesoureiro da Asuel Sindicato, Arnaldo Melo. O diretor da Clínica Odontológica Universitária, Elion Lino Júnior, explica que as atividades acadêmicas, teóricas e práticas estão suspensas hoje, mas segue o atendimento à população para urgência e emergência.
Todos os alunos e todos os professores foram avisados em tempo a respeito da paralisação da data de hoje e todos reprogramaram as suas atividades acadêmicas para a próxima semana, inclusive com o reagendamento dos pacientes com tratamento eletivo para os próximos dias da semana que virá, ok? Entretanto, o nosso pronto-socorro continua ativo para as urgências e emergências odontológicas no horário das 7 da manhã até as 11 horas da noite de hoje. Quem tiver algum problema, com dor, com trauma, com abscesso, com hemorragia, pode procurar a clínica odontológica, que nós estaremos aqui, como de costume, fazendo os atendimentos de urgência e emergência, não só para a nossa comunidade aqui, mas para todo o município e macro-região.
Diretor da Clínica Odontológica Universitária, Elion Lino Júnior, em entrevista a Valéria Gianni. Estudante de Medicina Veterinária da UEL relata como foi a rotina hoje, com procedimentos distintos adotados pelos professores neste dia de protesto.
É Maria Antônia de Campos Torniche, tenho 21 anos e faço veterinária no quarto ano.
Como que foi a rotina hoje, que é um dia de protesto, de paralisação? Como foi a rotina da sua classe?
Então, parte da sala não teve aula, porque o professor dispensou. Outra parte teve, mas ele não fez chamada. E outra parte teve aula com chamada e por isso que nós viemos para participar.
Vocês tiveram acesso às informações sobre quais são as reivindicações dos servidores, dos professores?
Sim, nós tivemos todas as informações, a gente apoia completamente. Só que por uma questão de atraso da matéria e pelo fato dele fazer chamada, a gente não pôde apoiar completamente, tivemos que vir hoje.
Tem alguma coisa que eu não perguntei, que você acha que seria importante?
A gente sabe a gravidade de toda a situação, não queríamos estar aqui, mas por uma força maior tivemos que vir realmente, e a gente lamenta muito por isso.
E nas outras séries, nos outros anos também, mais ou menos como a situação de vocês do quarto ano?
Acho que na mesma dinâmica. Dependeu muito do professor e da disponibilidade dele em liberar a gente ou não.
Tá aí a estudante Maria Antônia, do curso de Medicina Veterinária da UEL. Entrevista gravada com ela perto da cantina do Centro de Ciências Biológicas hoje de manhã. Maria Antônia estava com duas colegas de sala. A cantina estava funcionando normalmente. Lá também entrevistamos mestrandos do curso de Engenharia Civil que tiveram aula hoje.
Meu nome é Jonas Marques André Filho e eu faço pós-graduação em Engenharia Civil.
Como é que foi a rotina hoje aqui na UEL, que é um dia de protesto, um dia de paralisação, a sua rotina no mestrado?
Foi bem normal, assim, como acontece em todas as sextas-feiras. Eu vim assistir a aula e daqui a pouco eu vou embora.
Sim, a aula foi normal?
A aula foi normal, foi um pouco reduzida, mas a gente teve aula.
E os professores falaram das demandas que trazem hoje esse dia de protesto?
Não, isso não foi discutido em sala de aula.
Você sabe as reivindicações? Você sabe por que hoje é essa data?
Eu sei o motivo da data, né, da paralisação, mas eu não estou por dentro das reivindicações.
Pedi para você falar seu nome completo, o curso que você faz aqui na UEL.
Meu nome é Adriano Seide, Demarque Micam, eu faço pós-graduação em Engenharia Civil.
colega dele aqui no mestrado, mesma situação?
Isso, a gente teve aula normal, mas é porque as semanas anteriores a gente não teve aula, né? Então acabou não dando para não ter, apesar das reivindicações e da paralisação. Então a aula foi normal.
Seria então a terceira sexta-feira, né, sem aula, porque a gente teve uma emenda da Páscoa, a gente teve a emenda do feriado do Tiradentes.
Isso, aí se a gente ficasse sem aula hoje, iria dar uma comprometida no calendário.
E a chamada foi feita normalmente?
É, não, geralmente a gente não assina a lista, porque como é uma sala bem pequena, né, já dá para lembrar só com as pessoas, né, não faz necessário fazer chamada.
E você, como avalia, né, as reivindicações, servidores, professores, dessa data do 29 de abril?
Não, eu acho que é muito importante estar fazendo as reivindicações. A faculdade não pode aceitar a falta de apoio que tem. E apesar de a gente ter tido aula normal hoje, acredito que nós somos solidários também às reivindicações e à paralisação.
Adriano Mikami, antes Jonas Marques André Filho, mestrandos de Engenharia Civil da UEL. Entrevista feita na cantina do CCB. Já a cantina aqui do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes, não abriu hoje cedo. Não houve aula em várias salas do centro. Por conta disso, funcionários terceirizados da limpeza aproveitaram para colocar carteiras do lado de fora e dar um trato melhor no piso. O estacionamento do SECA, que atende também o Centro de Letras e Ciências Humanas e o CESA, o Centro de Estudos Sociais Aplicados, tem movimento menor de veículos hoje. Patrícia Zanin para o UEL FM.
Meio-dia e 28, as informações com Patrícia Zanin. Agora quem está aqui com a gente é a Valéria Giani, que traz informações sobre a situação no Hospital Universitário. Boa tarde, Valéria.
Boa tarde, Eliete, a todos os ouvintes. Bom, nós ouvimos agora há pouco o Arnaldo Melo, que é o representante da ASUEL Sindicato, reforçando aí a questão da continuidade do atendimento, a normalidade, digamos assim, do atendimento no Hospital Universitário, mesmo agora com esse dia de paralisação. E nós fomos, então, procurar as informações, confirmar essas informações no Hospital Universitário, que é um órgão suplementar da UEL. O atendimento, sim, está normal durante esse dia de paralisação. Segundo as informações da assessoria de comunicação do HU, não houve adesão de professores ou servidores ao movimento sindical devido à natureza essencial do serviço prestado pela unidade. Hoje, sim, o pronto-socorro do HU registra uma superlotação que é de 148% da capacidade, mas, por enquanto, sem restrições. A direção esclarece que os números não estão relacionados a um problema específico, como a pandemia da dengue ou a Covid, mas sim a diversas situações, como acidentes, problemas cardíacos, respiratórios e traumas. Então, fica aí a orientação para as pessoas que precisarem de atendimento de urgência e emergência, que podem, sim, continuar procurando o Hospital Universitário, apesar da lotação no pronto-socorro. É com você, Eliete.
Meio-dia e 30, então, com as informações da Valéria Giani, vamos finalizando por aqui este boletim informativo sobre a paralisação dos servidores estaduais. Produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliete Vanzo, direção-geral Edir Pedro. Em apoio ao movimento, hoje veiculamos apenas informações sobre a paralisação. Na segunda-feira, você ouvinte, acompanha a revista do meio-dia a partir do meio-dia. Uma boa tarde e continue com a UEL FM.
UEL FM Notícia. Música e informação em movimento.